porquê este livro? Ou seja, como é que surgiu a ideia? Como é que foi a iniciativa do livro? Rita.
Bom, a ideia até surgiu da editora, que nos fez este desafio de contar, enfim, utilizando as técnicas do jornalismo, mas contar este período intenso da política portuguesa numa história que fosse capaz de ser lida por toda a gente. Ou seja, apesar de sermos jornalistas, e somos, e as técnicas usadas são as do jornalismo, tentámos que a escrita fosse um bocadinho mais aos bastidores e mostrar aquilo que está por trás daqueles grandes momentos, das grandes declarações políticas e tentar perceber reuniões, que mensagens é que eram trocadas, que tipo de
sentimentos é que cada personagem
é que se viviam, é que se viviam nestes bastidores. Era no fim das contas perceber tudo aquilo que se passou por trás do que as pessoas não veem normalmente na política.
Levar os leitores um bocadinho a conhecer por dentro a história e tentando que o leitor, que quem lê o livro, sinta que está a passar por aqueles momentos e a ver o que é que se está a passar naquelas salas, o que se está a passar naquelas reuniões, o que se está a passar na cabeça de cada um dos intervenientes à medida que os dias vão avançando e à medida que se monta a geringonça, assim batizada
E
pelo ex-vice-primeiro-ministro.
como é que fizeram? Ou seja, qual foi o vosso método de trabalho, Márcia?
Bom, começamos pela recolha de toda a imprensa, de tudo o que tinha saído e de todos os documentos que existiam relativos àquele período, e depois foi muito na base do que nos foram contando, das entrevistas. Entrevistas em on, entrevistas em off, contexto histórico, tentando reconstruir.
Contabilizaram com quantas pessoas falaram?
Cerca de quase 50 pessoas para contar esta história, porque os intervenientes também são muitos, mas mais do que os intervenientes diretos, também foi importante, e nós a dada altura começámos a perceber isto, falar com algumas pessoas à volta, que tinham alguma relação mais próxima com o António Costa, por exemplo, e que eram importantes para nós também percebermos o que é que ia na cabeça dele e como é que são os mecanismos de decisão e, enfim, todas essas coisas à volta que acabam por ajudar a perceber as decisões políticas.
E dessa recolha toda, de toda a informação que por um lado já tinham, mas que foram recolhendo ainda mais, o que é que vos surpreendeu mais?
Bom, acho que não é uma questão de termos sido surpreendidas. Eu acho que nós tínhamos um bocadinho essa expectativa, que era perceber se isto estava ou não montado, ou na cabeça dos intervenientes, antes e muito antes das eleições de 4 de outubro, porque naquelas eleições, naquele dia eleitoral em que toda a gente parecia ter um discurso de vitória, não se percebia muito bem para onde é que iríamos no dia seguinte, ficou toda a gente muito surpreendida na sociedade portuguesa, muitos opinion makers, muitos jornalistas, nós próprios, de afinal António Costa tinha perdido as eleições e ia tentar governar com a esquerda, uma coisa inédita na nossa história,
E que
portanto.
agora já ninguém se lembra, as pessoas lembram-se também, não foi assim há tanto tempo, mas depois disto ter começado a funcionar, da geringonça estar em andamento, as pessoas começaram a perceber que isto até vai funcionando, até há aquela expressão do António Costa, é geringonça, mas funciona. Mas a verdade é que no dia 4 de outubro achávamos isto
Impossível.
impossível, ninguém via que fosse possível agora, porque agora fazer um acordo de esquerda quando em
Mas
40 anos nunca se tinha
o que
conseguido chegar
parecia
aqui.
mais impossível, incluindo aos próprios socialistas, como se lê no vosso livro, o que parecia mais impossível era incluir o PC.
Sim.
E no fundo foi essa a grande.
Mas é isso que eu acho que nós conseguimos mostrar no livro, que é o PC já estava mais ou menos convencido e à espera desta solução, já estava a preparar-se para uma solução deste tipo.
O PCP não toma uma decisão no dia 4 de outubro sem ter isto minimamente pensado e articulado antes. A decisão, aquele discurso da noite de 4 de outubro, é um discurso que é pensado, é um discurso que é
Validado,
debatido
sim.
internamente e que é fruto de algumas pressões internas, que nós também explicamos no livro, e que, ou seja, as coisas no PCP, as decisões do PCP, os processos de decisão não são feitos
De um dia
ali
para o outro.
de um dia para o outro. São
E é
coisas
também.
mastigadas no tempo, portanto, isto tinha que ter alguma coisa antes disso. E o que nós nos apercebemos foi que houve conversas informais anteriores ao dia 4 de outubro, houve contactos, mesmo que tenham sido contactos muito exploratórios e nada definitivo, até porque o resultado eleitoral era muito importante para se perceber o passo que se, e a força que António Costa tinha ou deixava de ter para dar o passo seguinte, mas...
Mas é a ideia de que o PCP já tinha dado tranquilidade a António Costa para ele se sentir confortável naquela noite, para não deitar a toalha ao chão.
E para fazer aquele discurso, porque ele também...
E não se demitir.
E não, sim, se demitir, exato. Que conta-nos do PCP que foi aquilo que eles tiveram à espera até ao fim, foi perceber naquela noite, a única coisa que os impediria de avançar com isto era se António Costa tinha força interna dentro do PS para se manter à frente do partido, porque para eles... e para aquilo que tinham conversado e discutido nas semanas antes e nos meses antes, António Costa era uma figura-chave dentro do PS para conseguirem esse acordo.
E o que é que foi mais difícil no trabalho para fazer este livro,
foi
Rita?
Difícil. O que é que foi mais difícil? Foi, nós começámos a fazer este trabalho, o desafio foi-nos feito em dezembro, e nós em dezembro começámos a fazer pesquisas e começámos a recolher toda, tentávamos montar uma cronologia mais detalhada daqueles dias, com artigos de opinião também, notícias, os documentos, os acordos, tudo isso. E depois, quando começámos a fazer entrevistas, já ali no fim de dezembro, início de janeiro, é bom lembrar que esta solução governativa estava em funcionamento há um mês e que estava nesse momento
a 26 de novembro.
A negociar, e estava nesse momento a negociar o primeiro orçamento do Estado, que era aquele momento que nós íamos perceber, então, mas aguentam-se ou não aguentam? Era a primeira vez que negociavam e era um momento muito delicado, e quando nós começamos a ter conversas com pessoas necessariamente dentro deste processo, começámos a perceber que as pessoas não estavam muito à vontade para falarem algumas coisas, que falavam por meias palavras.
Havia coisas que tinham medo que ainda
pudessem.
Primeiro, não sabiam quando
estrutura.
É que o livro sairia, não é? Poderia sair março, abril, estávamos em janeiro.
E estavam no meio do primeiro grande processo negocial.
E havia um bocadinho aquela ideia de que aquilo que pudesse ser publicado neste livro e que eles divulgassem em grande detalhe poderia ainda prejudicar o andamento e a solidez da chamada geringonça. E, portanto, havia uma cautela que depois, num segundo momento, quando estamos a tentar terminar o livro em junho e fazemos os contactos finais,
já
é uma diferença brutal.
Alguns até para fazer
contraponto. Estão mais distendidos.
Completamente.
Sim, já há mais distensão, mais tranquilidade, já se percebe um bocadinho os problemas da relação e então... Vai-se trabalhando ali à volta, que é para tentar...
Embora em junho já esteja, no fundo, a iniciar um segundo processo de negociação orçamental.
Sim, sim, mas acho que eles passaram o primeiro teste, foram percebendo que a geringonça estava sólida, ou pelo menos já estava em velocidade cruzeiro. E, portanto, que já não seria a divulgação de como é que tinham montado aquilo e de contar os pormenores daqueles 54 dias que afetariam ou ofenderiam uma ou outra parte a ponto dessa estabilidade ser colocada em causa.
No prefácio do vosso livro, o Pacheco Pereira diz que para os historiadores no futuro será muito difícil fazer a história destas coisas e deste tempo, porque são deixados muito poucos documentos escritos e já não se fazem atas das reuniões e trata-se de muita coisa por SMS. E que, portanto, um livro como o vosso vai ajudar um bocadinho a história que se há de fazer um dia. Sentem isso, Márcia?
Sim, eu acho que sim, acho que é o primeiro relato histórico daquele momento, portanto eu acho que toda a gente que venha a pegar neste tema mais à frente descobrirá certamente coisas que nós não descobrimos, mas terá uma base que é feita muito ainda no rescaldo,
inicial.
Na fase inicial, porque uma coisa também que o Pacheco Pereira conta e diz nesse prefácio e que é verdade, é que o curso da da história influencia a memória de quem a conta, não é? E aquelas pessoas que estiveram naquelas reuniões, o facto das reuniões, de tudo o que fizeram, dos bastidores, de tudo ter corrido bem e a geringonça ter durado um ano, ter durado até agora pelo menos um ano, influencia a forma como contam. Se aquilo não se tivesse realizado, ou seja, se António Costa não tivesse conseguido assinar os acordos, ou se Cavaco Silva não lhes tivesse dado posse, ou outra coisa qualquer, a forma como contariam provavelmente seria um bocadinho diferente. E, portanto, eu acho que este livro é importante para quem vem a seguir, que é o primeiro momento, o que é que estes protagonistas e o que é que estas pessoas diziam e pensavam do que é que tinham sido aqueles dias, logo a seguir, antes de saberem e antes de passarem por outros momentos, porque nós sabemos que daqui, nem mesmo que seja daqui a 4 anos, algum dia se durou uma legislatura ou não, e como é que isto vai acabar, porque isto um dia irá acabar, nem que seja num novo ato eleitoral, não voltará provavelmente a ser da mesma forma, e portanto é importante perceber o que é que eles dizem logo no início. Acho que mais à frente alguém há de pegar nisto, terá que passar obrigatoriamente por esta história para contar o resto.